Constituição, lá dos anos 70, mantém o mesmo estatuto, né? E se nós pensarmos quantas mudanças aconteceram nesse período, né? E não quer dizer que o fato de manter esse estatuto tenha impedido movimentos na universidade, mas sem dúvida esses movimentos ao produzir novos sentidos e novas propostas, do ponto de vista da organização da universidade, eles precisam chegar até ao seu documento principal de regulação, né, que é o estatuto. Então, o estatuto, eu penso assim, não é somente um papel que define normas, mas ele é alguma coisa que representa, né, expressa uma compreensão acadêmica, expressa o compromisso da universidade, e, portanto, ele tem uma função muito importante na vida de todos nós que fazemos essa universidade, sejam professores, estudantes ou funcionários técnico-administrativos, né? E acho que essa perspectiva, né, de uma estatuinte participativa, ela tem, com certeza, muitos desafios, mas que não pode ser de outro jeito, né? Não pode, hoje nós não podemos compreender que se altere toda esse regramento, essa regulação acadêmica, sem a participação de todos. Eu vou, assim, agradecer o convite e já fiz essa menção, né? Eu com muita alegria sempre que eu volto aqui na nossa UFPEL, né? E quando eu subi agora as escadas ali do direito, fiquei pensando há quantos anos eu não subi essa escada, né? Mas ela me é muito cara também, mesmo que eu nunca tenha trabalhado nem sido estudante de direito, porque nesse auditório a gente viveu muitas atividades importantes, né? Atividades desde a criação do movimento docente, desde os nossos seminários e discussões acadêmicas, né? Os grandes debates durante a democratização da universidade no final dos 80. Enfim, né? Eu acho que se essas paredes falassem, elas teriam bastante o que contar, né? Para além dos insignes professores que estão aqui presentes através destas fotos, né? Então, acho que são as memórias da gente que realmente estimulam a uma reflexão que faz a relação entre o vivido, né, o que estamos vivendo e o que temos para viver. E acho que esse é um momento exatamente que trabalha com essas três forças, né? Recuperação do vivido, porque essa é uma universidade que tem uma história, é uma universidade que fez uma caminhada e que, por isso, constituiu uma cultura cuja o contexto, né, determina o que vem, o que fazemos hoje e o que vem a seguir, né? O que temos hoje é fundamental porque esse panorama da universidade nos impõe determinados tipos de regramentos, né, que são muito diferentes de tempos em tempos, né? Muitas vezes, quando eu vejo os números da UFPEL, eu fico pensando, né, a diferença. Nós, lá em 90, 1990, tínhamos 8 mil alunos, né, acho que 21 cursos de graduação. Quer dizer, o salto, do ponto de vista quantitativo e de expansão, ele é muito grande. Então, tudo isso interfere, digamos assim, nessa proposta e nessa compreensão de gestão universitária, né? E o futuro, porque um documento como esse, ele certamente terá uma regular permanência, né, em que pese não seja para toda a vida, mas há previsão de que ele tenha uma perspectiva futura, né, que ele possa servir, então, ou ser experimentado por nós todos nessa dimensão, né? Eu tenho, digo sempre isso, e as minhas colegas queridas que estão aqui na Faculdade de Educação, e quem convive mais comigo sabe, que eu tenho dito sempre que, talvez pela idade, né, ou pela condição assim de ser avó já de alunas acadêmicas, né, eu hoje sei mais contar histórias do que fazer conferências, né? Ou seja, tudo que eu posso repartir com vocês são coisas construídas na minha biografia, na minha história, né? E na minha história, não só uma história pessoal, mas especialmente uma história acadêmica, né? E a partir disso é que eu justifico estar neste lugar aqui, de estar com essa posição de usar um tempo privilegiado de discutir com vocês um tema que me é muito caro, né, que é a questão da graduação na universidade, da formação do nosso estudante universitário e de como esse processo, né, pode e deve ser qualificado e como ele vem sendo atingido também muito pelos contextos mais amplos, né, que atingem a própria universidade e impactam as concepções de ensinar e de aprender na universidade. E por que que eu me sinto, de alguma forma, legitimada por isso? Porque eu tenho uma experiência de vida relacionada com esse tema e uma experiência acadêmica, né? Porque eu já há muitos anos me dedico ao campo da investigação sobre a pedagogia universitária, né? Então, sobre as questões do ensino superior. E essa condição da pesquisa vai ajudando, muitas vezes, a gente a compreender melhor, né, a fazer uma compreensão que vem de uma teorização de práticas, que também ajudam a compreender o que pode ser útil para o futuro. Como disse o Sérgio, né, eu participei aqui na universidade de uma fase muito importante, né, às vezes, lá conversando com as minhas netas, jovens acadêmicas, que são muito interessadas com as coisas vividas e com as políticas da universidade em que elas atuam. E também, discutindo isso com os meus alunos, acho que faz muita falta para nós, né, pessoas mais velhas, mais vividas, contar para os jovens algumas questões, algumas histórias que eles, às vezes, só ouvem falar, ou às vezes nem ouvem falar, né? Quer dizer, como é que se constituiu essa universidade, como é que ela era, né? Por que que determinados processos foram assim feitos, em que momento político do país, né? Como é que ela viveu esses movimentos políticos no país, né? E isso é uma das riquezas que eu não sei se estou fazendo uma certa discurso saudosista, né? Mas é uma das riquezas da minha geração. Quer dizer, nós atravessamos, para o bem e para o mal, momentos do país que foram muito diferentes, né? Eu comecei a trabalhar na Faculdade de Educação aqui em 1975, então nós vivíamos ainda em pleno regime de exceção, né, no país. A universidade tinha um determinado perfil, aliás, quando eu comecei a trabalhar, não existia nem a Faculdade de Educação, que foi criada em 76, né? Mas, enfim, essa compreensão, né, de fim de um período, né, já era um momento já de distensão política, já começava o regime militar a se mostrar fragilizado nas suas questões, e nas suas ideias e na sua perspectiva de país, né? E nós participamos, então, intensamente também desse momento de democratização do país, que a par e passo vinha acompanhado com o nosso anseio de democratização da universidade, né? Então, nós não tínhamos nenhum reitor eleito, a comunidade não participava da eleição dos seus reitores, e como não participava também, em geral, da eleição dos seus dirigentes de unidades ou de cursos, né? E essa perspectiva de reorganização da base da sociedade civil, né, que a abertura política foi nos dando, com muito sacrifício e muito sacrifício de muitos, né, ela foi nos constituindo como um espaço significativo de pensar a universidade, né? Que universidade queríamos, como é que poderíamos construí-la, né? Que projeto de universidade estava em jogo. E aí, os anos, especialmente os anos 80, eles são fundamentais, porque nós tínhamos anunciada a possibilidade, né, de uma nova constituinte em 88, que procurava, então, dar a regulamentação no Estatuto de um Estado Democrático pós-regime da ditadura, né? E, como tal, durante esse período, grande parte da sociedade civil se organizou em torno dos seus temas preferenciais para disputar no campo constitucional as suas ideias, né? Então criou-se fóruns da sociedade civil para discutir as coisas da saúde no país, as coisas da habitação, as coisas da educação, enfim, né? Grupos se mobilizavam nesse sentido. E no campo da educação foi criado um grande fórum que chamava-se Fórum em Defesa da Educação Pública, né? Muito ligada com os sindicatos e grupos intelectuais na defesa da educação básica, e já liderado, então, pelas associações de servidores e professores do ensino superior, especialmente, então, AMTS e FASUBRA, criou-se um fórum de discussão sobre a questão da educação superior, né, que a universidade se queria. E uma das questões fundamentais nesse processo era fazer valer na Constituinte, porque vocês veem, nesse momento nós ainda tínhamos uma LDB, uma Lei de Diretrizes e Bases, que ainda estava posta a partir da concepção do governo militar, né? Então, a Constituição precisava avançar no sentido de apontar outros caminhos, outras possibilidades. Então, nós tivemos, em torno do discurso da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão, uma constante discussão no sentido de fazer valer, do ponto de vista da lei constitucional, esse dispositivo caracterizando a universidade, né? E a outra luta, que é histórica no Brasil, é a tensão entre ensino público e ensino privado, que historicamente vocês conhecem bem, né, como a nossa trajetória instituiu com muito mais peso a questão do ensino privado. Então, era também em defesa do ensino público gratuito, de qualidade, enfim, laico, né? Essas eram as três qualidades, os três discursos. Esses discursos, felizmente, eles conseguiram ter guarida, né, na Constituinte, e até hoje nós temos lá na Constituição, né, pelo menos do ponto de vista da universidade, a compreensão de que a universidade se caracteriza pela indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso alcançado, né? Nós aqui vivíamos no final dos 80, então vivemos o primeiro movimento em que o reitor que foi eleito foi nomeado, né? Porque já duas vezes, em duas gestões anteriores, nós tínhamos elegido colegas, professores, que na realidade não foram nomeados, né? Então, pela primeira vez, a gente conseguiu, não foi um processo muito simples, mas se conseguiu que o reitor eleito fosse nomeado. E com ele, então, assumimos, né, um grupo que partilhava das suas ideias e das ideias coletivas na qual ele se movimentava, né, no sentido de dar um encaminhamento para a universidade. Eu confesso para vocês que era um momento de muita esperança, né, talvez um pouco de ingenuidade, mas muita esperança. Nós tínhamos um afã muito grande de transformar a universidade, né, e de transformá-la em direção a um projeto que achávamos, né, que avaliávamos como um projeto válido, legítimo, democrático, republicano, né. Mas, nesse contexto, com muitos desafios, né? Uma universidade que historicamente não tinha muita cultura de participação. Não tinha porque o contexto não favorecia essa condição, né? E, ao mesmo tempo, um momento em que precisávamos trabalhar com a diversidade, né? A diversidade de compreensões que, como sempre, nunca são unitárias, né? Então, a universidade tem uma pluralidade e o processo de negociação entre essas compreensões precisam ser estabelecidas, porque não é o reitor que faz a universidade, né? Quem faz a universidade somos nós, a cada dia, nas nossas atividades cotidianas, na aula, na pesquisa, né? Na extensão, né? Mas era preciso ter um direcionamento, né? Ao mesmo tempo, foi um momento que se começou a implantar a cultura da avaliação institucional. E o Conselho de Reitores das Universidades Públicas liderou um processo muito interessante de que as universidades começassem a realizar processos de autoavaliação, Ainda não se falava em avaliação externa, nem essas avaliações que depois o INEP assumiu como, como executor, né, das avaliações governamentais, que vão acontecer a partir da metade dos 90. Mas se estimulava que as universidades se repensassem, né, se repensassem. E esse processo foi um processo amplo, que se chamava PAIUB, Programa Institucional de Avaliação Universitária. E nós, aqui na UFPEL, ficamos pensando se deveríamos encaminhar esse processo pela lógica do PAIUB, né? Mas, em determinada circunstância, nós pensávamos assim, né? Qualquer avaliação, né, ela age em função de um critério, né? Nada é bom ou ruim de uma maneira generalizada, né? Então, as coisas podem ser avaliadas a partir de um projeto, né? Tanto é que você sabe que a ideia de bom é muito relativa. Pode ser bom para um, não ser bom para o outro, né? Pode ser um valor para alguns, pode não ser valor para outros, né? Porque essa questão de ser bom para uns é porque uns têm, às vezes, uma representação do positivo que é diferente do outro, né? Então, nós ficamos pensando que se valia a pena desencadear um processo de avaliação interna se nós não tínhamos um projeto universitário para servir de critério, né? Como eu vou dizer se essa universidade atinge ou não, ou está distante, ou está mais próxima do que ela quer ser, se eu não tenho escrito isso que ela quer ser, né? E, portanto, talvez na contramão de muitas outras co-irmãs, universidades, nós não começamos pelo processo de avaliação institucional, mas nós começamos pelo um grande esforço de construir um projeto político-pedagógico coletivo, né? E, pela primeira vez, se falava nisso, projeto político-pedagógico de universidades, né? Que depois se tornou oficial, até por força de lei. Hoje tem os PPP, os PPI, né? Naquela época, isso não existia institucionalmente. E, para produzir um projeto político-pedagógico institucional, a gente precisava, então, manifestar algumas perspectivas de valor. Ora, o grupo que foi, então, eleito, né, e que foi eleito com uma proposta, entendeu que tinha sido legitimado pela comunidade universitária para fazer valer essa proposta, né? E ontem, quando eu pensava um pouco aqui no que eu vou falar para vocês, o que ia falar para vocês, eu fui atrás dos meus livrinhos azuis, né? Esse livrinho azul é o projeto político-pedagógico da UFPEL, a construção de uma nova universidade. Vejam bem, os novos vão ficando velhos, né? O livrinho está amarelo, né? Mas essa construção, então, foi uma construção coletiva que saiu de fóruns, né, que capitaneados, liderados, então, pelos grupos da administração que se envolviam com o ensino, com a pesquisa, com a extensão e também com o planejamento, com as políticas de assistência, enfim, com a organização dos recursos humanos da universidade, a matriz orçamentária, eram muitos e diferentes os temas que envolviam a possibilidade de compreender a universidade como um todo, né, como um todo. E nós tínhamos três princípios, e eu estava conversando um pouquinho antes com o Sérgio e com o Mauro, né, que, ao ler aqui, e eu não sei se isso vocês vão considerar como legítimos e permanentes, né, eu vejo que esses princípios são ainda, na minha visão, extremamente atuais. Os princípios são estes, né? O compromisso da universidade pública com os interesses coletivos. Por que que a gente manifestava esse princípio, né? Porque eu disse para vocês que um dos embates era a questão do ensino público e do ensino privado, né? E muitos dos discursos recorrentes, que até hoje são bastante comuns, era a ideia de que a universidade pública, de alguma forma, ela era elitista com relação à grande parte da população que acabava tendo que recorrer às universidades privadas. Ou seja, se tinha uma perspectiva de que O que diferenciava a universidade pública da universidade privada era especificamente a gratuidade, né? Se para a população em geral se perguntasse qual é a diferença entre a universidade privada e a pública, elas diriam é que numa se paga mensalidade e noutra não se paga. Então, essa era a ideia corrente, né? Bom, isso é verdade, né? Mas como nós podemos pensar, então, se esse é um princípio de justiça? Né? Por que que, então, algumas pessoas, né, precisam pagar pelo sua formação de educação superior e outras não? Uma vez que, em tese, essa formação seria muito parecida, né? Então, nós começamos a discutir esse princípio, né, e começamos a pensar o seguinte. De fato, depois hoje isso se expandiu bastante, mas naquela época o acesso da população aos bancos da universidade pública eram bastante restritos, né? Ou seja, havia uma grande quantidade, uma grande população estudantil que não tinha acesso direto aos bancos da universidade pública, né? Ou seja, não eram beneficiados diretos por esse processo, né? Mas, sendo essa universidade uma universidade que vive pela contribuição de toda a população, independente dela ter diretamente acesso aos seus bancos, era possível defender a questão da educação pública desde que essa população tivesse benefícios indiretos. Ou seja, que aquilo que se produz na universidade tivesse um sentido público. Tivesse um sentido público significa tivesse um compromisso com a população que a mantém, né? Então, essa compreensão, ela foi bastante discutida para evoluir um pouco essa ideia da questão do que é a universidade pública, né? Eu vejo que fomos depois, né, pelos anos 90, pelas políticas neoliberais, pela toda a força mercadológica que foi tomando conta das relações entre educação e sistema produtivo, eu acho que esse é um discurso que também foi sendo silenciado nas universidades. Nós estamos perdendo o sentido do público. Vamos perdendo o sentido do público. É uma impressão que eu tenho. Quase não vejo muitas discussões sobre essa questão do que é uma universidade pública, né? O que ela precisa fazer. O outro princípio era, naturalmente, o da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? E aí eu confesso para vocês que, depois que a Constituinte assumiu então esse discurso como um valor, né, na forma legal, nós ficamos com o day after, né, com a batata quente na mão. Quer dizer, o que fazemos com esse discurso? Na realidade, a nossa UFPEL era uma universidade relativamente nova, né? Nessa época não tinha 20 anos, né? Era uma universidade com uma forte tradição de ensino, né? De ensino. Os nossos professores eram recrutados pela lógica do ensino, né? E salvo algumas ilhas na universidade, onde existiam já programas de pós-graduação stricto sensu, né? Que davam, digamos assim, o escopo da pesquisa. Nossa centenária universidade, a Faculdade de Agronomia, né, área das agrárias, né, algumas ilhas já na Faculdade de Medicina, enfim, mas muito poucas atividades ainda investigativas fortes, né. A maior parte de nós professores não tínhamos ainda essa condição investigativa como um valor ou como alguma coisa que fizesse muito parte do nosso cotidiano, né. E a extensão era uma atividade que, historicamente, né, você sabe que o discurso da extensão é um discurso construído na Latinoamérica, né, em função exatamente das nossas desigualdades sociais. Mas a extensão tinha projetos bastante interessantes, mas também eram projetos muito ilhados, né, grupos. E a gente analisava bem assim perfis de professores, né, professores que faziam ensino e extensão. Ou professores que às vezes faziam ensino e pesquisa, e outros faziam só ensino, que era a grande maioria. Então, se compreendia que a universidade tinha as três funções, né? Ensino, porque era da sua própria história. Pesquisa, porque existiam, então, algumas ilhas de professores investigadores e alguns cursos de pós-graduação estrito senso já instalados, né? E extensão também nessas ilhas. Agora, o que, que era indissociabilidade? Né? O que essa palavra que acompanha esses três fazeres, como é que eles impactam? Né? Porque a Constituição não diz assim, né? Nem nós brigávamos por isso, que na universidade deve ser integrado o ensino, a pesquisa e a extensão. Fala indissociabilidade, é uma coisa muito forte. Né? Eu gosto muito das minhas metáforas, dos meus exemplos. Eu sempre conto que eu estudei muito pouco ciências no colégio. Né? Fiz escola normal, então já não aprendi muito de física, de química. Mas eu lembro de um professor que eu tinha na quarta série, que nos ensinou uma experiência, escola pública, a gente com as questões, não tinha grandes laboratórios. Ele fazia uma diferença entre mistura e combinação. Né? Quem é um pouco aí da química, talvez me ajude. E ele trazia dois copos, né? E num colocava água e azeite, e no outro colocava café e leite. Né? Bom, depois que chacoalhava um pouco os copos, né? O água com azeite decantava. Né? E, novamente, as substâncias se separavam. O café com leite continuava café com leite, né? Salvo alguns fenômenos de centrifugação, com certeza, muito sofisticado. Eu juro para vocês que, quando eu penso na indissociabilidade, eu penso em café com leite. Não consigo pensar em água com azeite. Né? Mas o que, que nós vimos? Que sequer a nossa comunidade, se a gente perguntasse para os nossos colegas qual é o conceito que você tem de sociabilidade no ensino da pesquisa e extensão, todo mundo se enrolava. Ninguém sabia muito bem o que, que era isso. Né? Porque não tínhamos essa prática, não era da nossa cultura. Né? E essa questão, então, nos angustiava, de certa forma, e eu, especialmente, no âmbito da graduação, porque tive alguns embates, inclusive com meu querido companheiro, que era pró-reitor de pós-graduação, porque eu dizia, a Constituição não diz que o ensino é indissociável da pesquisa na pós-graduação. Não diz que a pesquisa é privilégio da pós-graduação. Né? E ele me dizia assim, mas pode ser uma certa temeridade achar que um aluno de graduação possa fazer pesquisa. Né? Então, as compreensões, os imaginários, eram muito relacionadas a essa perspectiva. Nesse momento, eu encontrei um texto, né? Às vezes, quando cai na mão da gente, assim, textos que ajudam muito, que é aquilo que a gente precisava. Eu encontrei um texto do professor Nilvênio Paoli, lá da Unicamp, que, ao discutir a questão da Unicamp, ele diferenciava o ensino para a pesquisa e o ensino com pesquisa. E ele dizia que o espaço da pós-graduação é o espaço do ensino para a pesquisa. Ou seja, o objeto da pós-graduação é formar o pesquisador. Né? Então, o currículo da pós-graduação tem esse objetivo. O resultado, o produto da pós-graduação é uma dissertação ou uma tese que sai da pesquisa. Então, essa é a intenção. Mas que a graduação teria que ser o lugar do ensino com pesquisa. Ou seja, não há perspectiva na graduação de formar um aluno pesquisador do ponto de vista do estrito senso. Mas é importante formar um estudante a partir da compreensão da pesquisa, usando os princípios investigativos na formação do profissional, que possa ser indagativo, que possa ser crítico, que possa entender o conhecimento como em movimento. Enfim, tomar alguns princípios que são comuns à pesquisa e discutirmos o ensino nessa perspectiva, né? Diferente de uma tradição que tínhamos historicamente, por causa do peso do conhecimento da ciência moderna sobre a nossa estrutura escolarizada, de um ensino que tem ainda, isso é presente, como principal mote, estímulo, a socialização do conhecimento que é produzido por outros. Então, historicamente, esse era o papel da educação escolarizada. Né? Era a socialização desse conhecimento. Por isso que o professor o que se exigia do professor era uma certa erudição no campo aonde ele se institui enquanto um especialista, e se exigia também que ele tinha algumas habilidades, especialmente habilidades de comunicação, para melhor transmitir para o estudante aquilo que, teoricamente, ele teria se apropriado, né? Então, essa compreensão de um ensino muito mais transmissivo, e especialmente numa ideia de que o bom estudante é aquele que tem melhores condições de se apropriar com mais fidedignidade daquilo que o professor disse ou que os autores, o que está no livro, trazia a eles, né? Vocês veem que isso não é uma tradição da universidade, é uma tradição que a gente aprende desde a escola. A escola, historicamente, sempre puniu a dúvida e sempre premiou a certeza, né? Sempre que a gente tinha dúvida, está mal, né? Alguma coisa não funciona, né? E normalmente, ela vai calando a pergunta, porque, na realidade, ela valoriza muito mais a resposta do que a capacidade de fazer a pergunta, né?